Sei não, viu? Sei não, viu? Nosso amigo Zé Godrim tá aqui abraçando a Vaqueirama de Pindaí, Bahia, né? Grande Zé Godrim. E no final de semana agora, viu? Atenção, Vaqueirama. Atenção, cavaleiros e amazonas de Pindaí região. Nesse final de semana tem movimento pra Vaqueirama aí, viu? Vai ter a cavalgada do Alto da Serra. Cavalgada do Alto da Serra do nosso amigo Durval Queiroz e Silene. Nossos amigos queridos Durval Queiroz e Silene. Tá todo mundo convidado, hein? É, todo mundo convidado. É bom demais da conta, né, Zé?
Essa aqui vale uma dose. Ei, vaqueiro!
Essa noite eu não durmo mais. Me bateu uma saudade, vontade de voltar atrás. Resolvi olhar as suas mãos, saber como você está. Parece até que tem alguém. Fiquei mal por te ver.
Seu modelo, né? Todo dia sempre é um bom dia pra se ouvir e se dançar um bom forró. E aqui na Cultura FM tem, né? Tem pra você que é um ouvinte muito especial. Minha amiga Regivone da Fazenda Coelho em Pindaí, Bahia, acabou de chegar por aqui, né? Ô Regivone Coelho, demorou, mas chegou, né? Chegou na reta final do programa. Você chegou, Regivone, mas você me desculpe, viu? Tô indo embora, é. Dan Teixeira vai descer Otávio Mangabeira. Quem mais eu? Vamos, quem mais eu? Vambora. Eu vou pela direita, porque a esquerda é contramão. Eu vou é pela direita, a esquerda é contramão, meu irmão. Você pode ser multado, viu? É. Voltaremos amanhã, se Deus quiser, a partir das 3 da tarde, aqui na primeira da cidade. Não desliga o seu radinho, não, porque na sequência teremos o Achei Sudoeste no ar. Às 18 horas, balanço esportivo, e às 20 horas, só forró. Um abraço, gente. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, meu sertão. Tchau, Guanabê. Tchau, minha Bahia. Tchau, minhas Marias. Tchau, meu Brasil. Zil, 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 zil.
Este programa é uma produção independente de responsabilidade de seus idealizadores.
Agora no seu rádio, a informação com credibilidade.
Agência Sudoeste no ar.
Uma produção do Departamento de Jornalismo do site Agência Sudoeste. Edição de áudio Cauê Souza. Edição de texto Daniela Neves. Apresentação Laia Amorim.
Laia Amorim.
Agora. Achei Sudoeste no ar, o informativo mais completo da cidade.
Boa tarde, Sertão Baiano. Boa tarde para você que está de rádio ligado conosco. A partir de agora tem notícia no seu rádio. Tem o programa Achei Sudoeste no ar. Programa este independente, promovido, elaborado, editado, redigido e pensado pela equipe de jornalismo do site acheisudoeste.com.br. Falamos com você nesta terça-feira de inverno, hoje dia 21 de julho de 2026. Essa é a nossa edição de número 1776 do programa Achei Sudoeste no ar, sempre interagindo com a notícia, buscando o que é notícia, o que é informação, nos quatro cantos aqui do nosso sertão baiano e trazendo até você. E navegando pelas ondas do rádio, viu? Falando através de ouvidos atentos em toda a nossa região de audiência, através das nossas emissoras coirmãs, na cidade de Macaúbas, Rádio Macaúbas FM, na estação ZYC 371, canal 280, frequência modulada em estéreo 103,9. Na cidade de Brumado, Rádio Nova Vida FM, na estação ZYV 404, canal 200, frequência modulada em estéreo 87,9. E a Rádio Cultura FM na cidade de Guanambi, na estação ZYC 558, canal 234, frequência modulada em estéreo 94,7. Através das nossas emissoras, com muita satisfação, falamos com o Médio São Francisco, Bacia do Paramirim, Chapada Diamantina, Sertão Produtivo da Bahia. Falamos também com o Sudoeste Baiano e parte do Norte de Minas Gerais. Falamos com ele, Cauê Souza. Uma boa tarde.
Excelente tarde para você, Laia Mourinho. Excelente tarde também aos nossos ouvintes, aos nossos internautas que diariamente acessam o nosso site www.acheisudoeste.com.br. Estamos aqui para mais uma edição do Achei Sudoeste no ar, e a partir de agora eu te garanto, você vai ficar muito bem informado de tudo que está acontecendo aqui no nosso sertão baiano. O carimbo, eu garanto.
Com certeza, com certeza. Você que está do outro lado, tem notícias percorrendo a região todinha, viu? E como o Cauê falou, você vai ficar atualizado com a página regional a partir de agora. Falamos em nome da Revitale Odontologia e Saúde, Câmara de Vereadores de Brumado, Prefeitura de Brumado, Alternativa Veículos, Loteamento Cidade Jardim e o Armazém do Criador Agro são os nossos parceiros, anunciando que a partir de agora tem o Achei Sudoeste no ar.
Chama que o Achei Sudoeste vai até você. Chamou, chegou, chamou, chegou.
Achei Sudoeste, jornalismo de verdade, defesa da sociedade.
Achei Sudoeste, compromisso com a verdade, microfone da sociedade. É a voz do povo. Chamou, chegou, Achei Sudoeste.
Quando são agora 5:03, 5:03. Cauê Souza, sobre...
Vai, Morim, rapidamente, sim, antes da gente adentrar na nossa pauta, uma matéria que não estava aqui no nosso script para hoje, mas é importantíssima.
Pronto.
Precisamos dessa essa notícia agora, em primeira mão, acabou de chegar aqui, através do Ministério Público do Estado da Bahia.
Opa!
Mulher é condenada a 30 anos de prisão por estrupar bebê e adolescente em Jussiape.
Peraí, moço.
Na Chapada Diamantina.
A mulher violentou um bebê e um adolescente?
30 anos de prisão por estuprar bebê e adolescente.
Misericórdia.
Em Jussiape. Uma mulher foi condenada ontem, dia 20, a 30 anos de prisão pelos crimes de estupro de vulnerável, produção e armazenamento de material pornográfico envolvendo sua filha. uma bebê de apenas 1 ano e 10 meses de idade e um adolescente de 13 anos no município de Jussiape, na Chapada Diamantina. A acusada foi denunciada pelo Ministério Público do Estado da Bahia por meio da promotora de justiça Ana Luísa Silveira de Oliveira em abril de 2026, e os fatos teriam ocorrido em período anterior, na última semana do mês de março de 2026. Estou recordando agora, nós trouxemos essa matéria aqui.
Sim, agora.
Agora estou recordando.
Me clareou a mente.
E outra coisa, viu? Denúncia, a denúncia do Ministério Público, o julgamento rápido.
Rápido.
Rápido, sim, pelo Poder Judiciário. Ontem aqui falávamos da morosidade da justiça, sim, e hoje da celeridade do Poder Judiciário do Estado da Bahia. De acordo com a denúncia, a mulher constrangeu aí a adolescente à prática de atos sexuais e forçou a participação da própria filha, registrando por meio de vídeos os atos. As imagens foram armazenadas no aparelho celular da acusada. Na sentença, a justiça, considerando a capacidade econômica da ré e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, fixou indenização mínima por danos morais no valor total de R$ 80 mil, sendo 30 mil destinados a adolescente e 50 mil a criança. Também foi mantida a prisão preventiva da condenada, que respondeu ao processo sob custódia cautelar no conjunto penal de Jequié, e declarada aí a incapacidade dela para o exercício do poder familiar em relação à sua filha.
Essa última frase me chamou a atenção. Incapacidade, né? Incapacidade familiar, de ser realmente uma mãe, de ser realmente alguém que respeite e tome conta da família, das próprias filhas. Que absurdo, gente, coisa monstruosa. Mas vai lá, justiça sendo feita, graças a Deus, né? Olha, e quando a gente falou aqui, fez as cobranças, inclusive, sobre essa situação de Bom Jesus da Lapa ontem, envolvendo lá os concursados, um dos candidatos até entrou em contato com a nossa redação hoje, agradecendo bastante e até falando que o Tribunal de Contas dos municípios já deu o primeiro sinal, pedindo que as documentações sejam reenviadas para que todo o processo seja reavaliado. Tomara que aí esteja surgindo aí.
Isso após a repercussão.
Depois a repercussão.
Sim. Também no programa Achei Sudoeste no Ar.
Exatamente, exatamente. Então hoje já houve aí essa manifestação por parte do Tribunal de Contas dos municípios, que esperamos que traga resultados significativos para os concursados na cidade de Bom Jesus da Lapa. E daqui a pouco tem notícias também direto da cidade de Bom Jesus da Lapa. Mas agora, a boa notícia vem da cidade de Brumado, que está conseguindo aí, de uma certa maneira, diminuir a fila do analfabetismo para pessoas adultas, né? Jovens e adultos que, de uma certa maneira, alguns que nunca foram na escola, tantos outros que pararam abruptamente de estudar, e que agora muitos estão retornando à sala de aulas, e muitos outros, tantos outros, eu diria, olha, idosos, gente, idoso quase centenário aprendendo a ler e a escrever através do EJAI, que está sendo aplicado na cidade de Brumado. O que era antes uma turma de 150 alunos, já estamos falando de um pouco mais de 400 que estão nas salas de aula na cidade de Brumado através do programa EJAI. Tivemos a oportunidade de falar com a articuladora do programa no município, a senhora Juliana Nascimento, que traz pra gente os detalhes de como que o programa vem aí beneficiando essas pessoas que estão aí, as jovens, adultos e idosos que estão aí de volta às salas de aula. Vamos ouvir.
O que Tina assumiu a Secretaria de Educação, ela fez adesão ao pacto pela superação do analfabetismo. E uma das propostas do pacto é a expansão de matrícula, da oferta de matrícula. Então, a partir do CADEJA, a gente conseguiu observar que o município tem uma demanda muito grande de pessoas que não concluíram o processo de escolarização na idade certa. Então, ela fez adesão ao programa Brasil Alfabetizado e conseguimos abrir 9 turmas de EJA em zona rural. E aqui na sede, a gente gente ampliou a oferta da EJA. Então, uma escola que tinha em 2024 170 alunos passou a quase 300 na faixa etária de idosos. Também inauguramos esse ano uma turma de EJA na escola Elcio Trigueiro, que vai ali priorizar o bairro da Santa Teresa, e na escola Santa Rita de Cássia. Ainda é nessa semana, o município ele vai sair um edital, também dentro dessa proposta de expansão da oferta, porque a ideia da Secretaria de Educação é que todos os bairros, em todas as escolas assim, que contempla vários bairros do município, tem a oferta de EJA. E aí que essas pessoas idosas, adultos, jovens, que não tiveram a oportunidade de estudar no tempo certo, tenham essa oportunidade. Uma carga horária reduzida, observando ali as peculiaridades da EJA. Além disso, eles ainda são contemplados com uma bolsa permanência no valor de R$1.000, que é pago em 3 parcelas, né, durante o ano, e está condicionada à frequência desse aluno, à nota dele, que ele precisa alcançar a nota, e foi instituído por lei municipal própria, uma lei da gestão do prefeito Fabrício.
Dentro desse campo aí, esse crescimento significativo, o público-alvo que é atendido hoje, na sua maioria hoje, ou está tudo mesclado entre jovens e idosos? Eu diria assim, tem uma faixa etária que hoje mais está procurando o EJA, querendo realmente voltar ao ciclo da escola?
Então, inicialmente, quando a EJA surgiu aqui no município, uma escola exclusiva de EJA, ainda tinha aquela perspectiva de fazer aquela limpeza nas escolas, né? E concentrar os adolescentes que tinham alguma situação de indisciplina e não considerando a questão da idade, da distorção idade séria, em um mesmo espaço. E isso foi negativo para a EJA. Quando a nossa perspectiva é de alcançar pessoas que realmente não foram alfabetizadas. Então, hoje, né, no ano de 2026, nós já observamos que a nossa demanda maior tem sido de idosos. Nós temos alunos de 87, nós temos uma senhora na escola Graça Assis, noturno, de 93 anos, nas localidades de zona rural, a maioria, 90% são idosos, são pessoas idosas que vivem nas comunidades. Essas aulas, o município, ele adaptou os espaços nessas localidades rural, que nem todas tinham escola próxima, então funciona em associação, igrejas, né? Nessas localidades, e isso gera um pertencimento para aquelas pessoas, porque elas não querem ir para a escola em si, para elas estudar e ainda ter a oportunidade de estudar ali no local delas, no lugarzinho onde elas vivem, onde elas estão ali com toda a sua vida, é bem significativo para todos eles.
Me surpreendeu quando você falou que uma quase centenária ainda se interessa pela alfabetização. Bonito de se ver.
Na apresentação de São João, a quadrilha da EJA, né? Eles apresentaram ali na Praça da Prefeitura. Essa senhora foi homenageada pelos próprios colegas, né? Pela resistência dela, pelo sonho de querer estudar, de estar ali presente na escola todos os dias. E a EJA, ela é resistência. A EJA precisa ser resistência todos os dias. São pessoas que têm uma trajetória de vida, que precisou ali o ensino ser interrompido ou talvez nem oportunidade tiveram, né? E a gente vai resistindo, e a EJA se tornou uma das prioridades das ações aqui da Secretaria de Educação e da Prefeitura Municipal.
Achei Sudoeste no ar. Informação em primeiro lugar. A serviço da comunidade. Achei Sudoeste no ar.
5:12, 5:12. Ajustar aqui o microfone para não atrapalhar ali no vídeo, né? Tá ok aí? Joia? Obrigado, italiana. Bom, primeiramente aqui, parabenizar a Secretaria de Educação da cidade de Brumado, que está se envolvendo, e como falou aí a articuladora Juliana Nascimento, está se envolvendo e está tratando como uma prioridade o programa EJAE na cidade de Brumado, não só como incentivo, mas também aí por estar dando atenção a essas pessoas, muitas delas que nunca entraram na sala de aula, passaram a vida toda sendo escravas do analfabetismo, porque algumas vieram de culturas lá atrás de que principalmente mulheres não podiam estar na escola, tantos outros porque não tiveram oportunidade de ir para a sala de aula por conta das condições financeiras que tinha a família, ou porque tinha que entrar cedo no mercado de trabalho ainda criança e nunca puderam entrar numa sala de aula. Outros porque ainda jovens tiveram de abandonar os estudos e foram para a sala de aula e saíram da escola. foram trabalhar para levar o sustento de dentro de casa. E aí a gente encontra a Secretaria de Educação dando essa atenção para essas pessoas, valorizando essas pessoas pelos esforços que estão fazendo de poder estar na sala de aula para aprender. Aprender para poder aí se reinventar na vida e ter orgulho de si mesmo. Parabéns, viu, a todo o trabalho que está sendo desempenhado, a paciência dos professores que estão na sala de aula aprendendo com esses alunos, porque é um aprendizado de mão dupla, tá? É uma via de mão dupla nessa história aí. O professor que vai para dar aula, mas que também muito aprende com a vivência desses que estão na sala de aula para aprender. E aqui eu quero passar o nosso recado. O programa Achei Sudoeste no ar, o site acheisudoeste.com.br, preparou um texto para falar diretamente com você que está nos acompanhando através desse vídeo, uma mensagem de incentivo a você. O conhecimento não tem idade. Nunca é tarde para se dar o primeiro passo. Então preste atenção. Entrar em uma sala de aula na idade adulta ou na melhor idade não é apenas buscar a alfabetização. É um ato de imensa coragem. É a prova viva de que a vontade de crescer e aprender é mais forte do que qualquer barreira. Cada letra aprendida é uma vitória. Cada palavra lida é uma nova porta que se abre para o mundo. Ao dominar a leitura e a escrita, você conquista mais independência, descobre novas histórias, escreve o seu próprio futuro. Não importa o que passou, né, o tempo que passou. O que importa é agora, é o caminho que você está trilhando neste momento. Tenha orgulho de sua trajetória, celebre cada pequeno avanço. E lembre-se sempre, o conhecimento é um tesouro que ninguém pode tirar de você. Parabéns por sua dedicação e por mostrar que sempre é tempo de aprender. A todos vocês do IEJA, do EJAI, os nossos parabéns e que Deus abençoe a cada instante de aprendizado. 5:15.
5:16 já virou. Vamos rapidamente a Bom Jesus da Lapa com a programação da Romaria do Santuário do Bom Jesus.
É, rapaz, e aqui nós temos oportunidade de falar neste momento com o padre William, que traz pra gente aqui todas as informações de como é que está esse cronograma para a Romaria. É o William Betônio falando a nossa reportagem. Aqui no, também ele faz, inclusive, se não me falha, Calvício, um apelo para os romeiros que estão em trânsito, né? Os cuidados nas rodovias aí. Vamos ouvir o padre William Betônio falando a respeito.
Romaria, ela tem a preparação de toda a equipe do santuário, de todos os colaboradores, funcionários, todos aqueles que colaboram e ajudam para que essa Romaria ela possa ser uma boa Romaria aqui no Santuário do Bom Jesus da Lapa. Então, assim, só repetindo essa programação, que a gente chama de programação especial pré-novena, né? Do dia 24 e 25, 26 e 27. Então, na sexta-feira, no dia 24, nós vamos ter aí às 18:30 o desfile das bandeiras, e essas bandeiras, elas vão entrar aqui na esplanada, né? Do santuário. Logo após, nós teremos às 19:00 a celebração de envio desses colaboradores. No sábado, como a gente tem um número bem grande de romeiros aqui, então nós já temos a celebração do sábado à noite, e todo dia também é um dia de atendimento dos romeiros. No domingo, no dia 26, que é o dia da corrida, nós vamos ter às 5:00 da manhã a missa dos atletas, daqueles que vão correr na corrida do Bom Jesus. Às 5:00 da manhã vai ser a primeira missa do santuário. Depois, às 7:00 da manhã é a largada da corrida do Bom Jesus. Às 20:00 do domingo nós teremos uma apresentação musical com a Filarmônica Euterpe Lapense, aqui de Bom Jesus da Lapa. Então eles vão fazer uma apresentação após a celebração do domingo à noite. E na segunda-feira, no dia 27, nós teremos as homenagens, né, a São Francisco de Assis, ao Papa Francisco, também ao Papa Leão. Essas são as atividades que nós teremos nessa programação chamada Programação Pré-Romaria.
E aí, quando adentramos aí o novenário da Romaria do Bom Jesus, uma vasta programação em diante aí agora até chegar o dia da Romaria.
É isso mesmo. Aí do dia 28 até o dia 6, que é o dia da festa, né? Nós teremos uma programação intensa aqui no Santuário do Bom Jesus da Lapa, que conta com todos os dias missa às 5:00 da manhã, é a primeira missa aqui do santuário. Depois, às 6:30 da manhã, nós rezamos o terço devocional ao Bom Jesus e logo na sequência, às 6h45, temos também a Santa Missa. Depois, às 8h30 da manhã, teremos uma outra missa, outra celebração, e às 11h da manhã. Depois, às 3h da tarde, rezamos o terço da Divina Misericórdia. Às 5h da tarde, a Santa Missa, nós temos a última celebração eucarística, e às 19h, a novena solene ao Bom Jesus. Novena, inclusive, que é retransmitida por várias rádios também aqui da Bahia, que estão em contato conosco, também transmissão pela TV Aparecida, TV Pai Eterno, TV Bom Jesus, que é o nosso canal do Santuário, a Rádio Bom Jesus FM, né? Todas essas emissões vão estar transmitindo com a gente. A novena, ela segue do dia 28 até o dia 5 de agosto, 28 de julho até o dia 5 de agosto, às 19h, a novena solene. Nós temos na programação da TV Bom Jesus, todos os dias, às 11h da manhã, a novena que nós rezamos, a novena ao Bom Jesus. No entanto, como nós vamos ter a novena solene do dia 28 de julho até o dia 5 de agosto, então nesses dias nós não teremos a novena às 11h da manhã. No lugar dessa novena, nós vamos apresentar um programa pela TV Bom Jesus chamado Bom Dia Romeiro, que é um programa que ele vai ser apresentado diretamente aqui da Esplanada. Nós estamos montando o nosso estúdio da TV Bom Jesus aqui na Esplanada para a gente poder receber os convidados, os romeiros, as pessoas que serão entrevistadas. Nós teremos esse programa de entrevistas com os romeiros, com todos aqueles que vão estar passando por aqui, das 11 ao meio-dia, dia 28 até o dia 5 de agosto, teremos essa programação especial.
A informação com credibilidade, entrevistas, reportagens, debates, Achei Tudo Oeste no ar.
Olha, inclusive, deixa eu aproveitar aqui, viu? Falar com os nossos romeiros que estão aí percorrendo toda a região. Tem muitos romeiros nesse momento, inclusive na estrada, né? Alguns vão sair de comboio ainda. Por favor, cuidado aí, você que está trafegando, indo para Bom Jesus da Lapa. Tem gente indo a pé, tem gente indo de bicicleta, tem gente indo de moto, tem gente indo de jegue, tem gente indo de carroça, de carro, de ônibus, de pau de arara. E como já foi falado também, ainda tem as embarcações, né? A romaria das embarcações. Tudo meio de transporte, tudo trânsito. A gente pede a todos vocês que estão aí levando os romeiros, vocês que estão à frente aí, até mesmo que estão a pé e tudo que nós falamos, cuidado nas rodovias, tá? Prudência e canja de galinha não faz mal a ninguém, como diz o ditado da vovó. Então, todo cuidado é pouco, ainda mais nesse período que a gente está falando de muitos acidentes nas rodovias. Preste atenção, toda a ação ela tem que ser meticulosa para que você não venha se envolver em acidente, para que você possa. Momento em que você está podendo cumprir a sua jornada, tá bom? Um abraço a todos vocês e que possam fazer aí essa boa peregrinação. São 5h21 agora, 5h21. Minha gente, olha, deixa eu lembrar você que também, que nos acompanha, que você, irmão camponês e irmã camponesa, você da agricultura familiar, da agroecologia, você do agronegócio, você da agropecuária, você que produz na roça, você que está no dia a dia, na labuta, no campo, de sol a sol, capinando, cuidando da criação, onde quer que você esteja, viu? Parabéns primeiramente por sua dedicação ao labor e labuta na produtividade rural. E você querendo ter mais suporte, Armazém do Criador Agro. Você sabe que no Armazém do Criador Agro, tecnologias de mais moderno, que há de mais moderno em tecnologia, para que você possa aplicar no dia a dia na roça, facilitar a sua vida. Seja os defensivos agrícolas, seja os medicamentos para cuidar do seu rebanho, seja o que for de insumos, implementos em geral, pode ter certeza. O Armazém do Criador Agro está lá de portas abertas para te dar todo o auxílio, te dar toda a capacitação. Armazém do Criador Agro, em Brumado e Paramirim, a casa do homem do campo. Falamos com você também em nome do loteamento Cidade Jardim, essa grande realidade, o maior bairro planejado na cidade de Brumado. Rapaz, passei hoje em frente ao loteamento Cidade Jardim, que espetáculo aquilo lá, senhor Cauê Souza.
Negócio de prima, né?
É, mas rapaz. A
quantidade de obras.
Muitas obras.
Cidade Jardim?
É, tá um espetáculo, viu? Parabéns a cada um de vocês que adquiriram seus lotes, que já começaram a construir uma área que está, tem tudo para se tornar realmente uma área nobre na cidade de Brumado. e assim mostrando este fomento do imobiliário, a cidade de Brumado realmente em expansão. Loteamento Cidade Jardim, com certeza veio para mostrar a diferença. E quem adquiriu seu lote já pode construir, viu? Aí entre em contato com a equipe Identificar. Anota aí o contato: 77-3441-6447 e vá construir e morar bem no loteamento Cidade Jardim. Alternativa Veículos, porque faz a diferença quando você tem assistência da Alternativa Veículos, rompendo as barreiras da burocracia, facilitando a sua vida para adquirir o seu carro. Como é que você está querendo adquirir seu carro, hein? Lá você vai encontrar no showroom carros novos, seminovos, carros para troca, venda, financiamento, carros elétricos, tudo para atender o teu perfil, o teu gosto. Carros antigos, para quem gosta aí de uma peça nostálgica na garagem, motocicletas de altas cilindradas. Converse com os nossos atendentes, converse com a equipe da Alternativa Veículos e com certeza você vai realizar os seus sonhos, vai ter facilidade e segurança. Alternativa Veículos, na Rua Flores da Cunha, na cidade de Macaúbas, contato com o WhatsApp 77 99964-4850. Alternativa Veículos. Vamos aqui neste momento acessar o site. Não, pronto, tá certo. Então tá, desculpa.
Manda quem pode, obedece quem tem juízo, irmão. Olha a cara de felicidade.
Ia botar a italiana em aperto, aí ela falou: ei, segura aí. Rapaz, entrou esses dias ali pela porta pedindo a benção e hoje já tá dando ordem. É brinquedo, não, velho.
Mulher sabe, né, velho?
Tá,
tu vai brigar com ela?
Eu não.
Hã?
Eu não. Vai.
A viatura tá passando aqui agora, vai, do lado do estúdio.
Não é, não é nem brigar, fala qualquer aí, tu vai ver como é que tu vai ficar no vídeo. Vai que ela bota uma chuquinha na minha cabeça aí, né? Tá doido. Um diadema da Barbie, aquele negócio rosinha, melhor não, deixa quieto aí. Ai, meu pai do céu. Minha gente, olha, nós aqui neste momento vamos falar de um projeto para lá de importante que está acontecendo, que está sendo implantado, está em andamento, na verdade, nas cidades de Livramento de Nossa Senhora, Rio de Contas, Mucugê e Ibicoara. Essas cidades têm algo em comum, estão recebendo um projeto grandioso de polinização. Projeto este que nasceu através do Ministério da Agricultura na Alemanha. Lá na Europa, atravessou o Oceano Atlântico, está aqui na nossa Bahia, nestes quatro municípios que nós falamos. E este projeto grandioso, ele está aí fazendo esse trabalho de polinização, trabalhando aí os nossos insetos polinizadores, principalmente as abelhas, os agricultores da nossa natureza. Tivemos a oportunidade de falar com a Catarina, que é representante da Asamil, e ela traz pra gente os detalhes como que o projeto está sendo implementado nesses municípios. Vamos ouvir.
O projeto Polilac, ele é uma iniciativa do Ministério da Agricultura e Meio Ambiente da Alemanha, né? Ele tem como objetivo maior proteção, melhorar a proteção para os insetos polinizadores, né? E os serviços da polinização que são fundamentais para a gente poder existir, né? Enquanto ser humano, planeta Terra. Então, esse projeto está sendo desenvolvido em 5 países aqui da América Latina, né? O Brasil é um deles, e Livramento de Nossa Senhora, Rio de Contas, Biquara e Mucugê estão sendo contemplados nesse primeiro momento, né? Com algumas propriedades com foco na cultura do café e na cultura do maracujá. Então, tendo como foco melhorar a proteção dos insetos polinizadores, são uma série de ações, né? Que a Asamil tem implementado dentro dessas propriedades e com vários outros atores sociais, usando essa ampliar esse conhecimento das pessoas, que muitas vezes a gente não conhece nossos polinizadores, é isso que a gente tem observado, né? É uma iniciativa muito nova, vamos dizer assim, né? Porque o mundo inteiro, inclusive a FAO, né? A Organização para Alimentação Mundial, ela já compreendeu, né? Com base na ciência, que sem os polinizadores não existe comida. É porque mais de 70% dos alimentos que a gente come, ele depende diretamente dos polinizadores. E esses polinizadores, a grande parte deles são as abelhas. E quando a gente fala abelha, a gente não está falando de abelha africanizada com ferrão, né? Que essa foi introduzida no Brasil. Muita gente conhece só essa abelha. E a gente agora está aprendendo que no Brasil existem abelhas sem ferrão, existem quase 400 espécies. Abelhas que não são sociais, que existem, a gente está aprendendo junto com vários especialistas, que tem abelhas que vivem em formas que não são sociais, são não sociais de formas solitárias, parasolitárias, vivem em pequenas agregações. No solo elas nidificam. Então, como a gente fazer o manejo desses insetos que são tão importantes para a nossa vida, né? Então, o projeto passa por toda essa conversa, esse diálogo, esse conhecimento, né? Implementar as práticas amigáveis aos polinizadores nas propriedades rurais, nas escolas, né? Abarcar o máximo de gente para poder esse conhecimento não ficar só com os especialistas. Então, eu reforço, né? É um projeto que tem a execução feita pela GIZ, que é a Cooperativa Alemã para Agricultura, em parceria com outras instituições do Brasil. Ele também tem a parceria, o apoio com um Instituto Interamericano para Agricultura, que é o ICA, e também tem junto uma rede de estudos das interações planta-polinizador, que é a REBIP, e outros parceiros institucionais, né? E a Zamil foi contratada, né, pelo ICA para estar fazendo a extensão, a assistência técnica e extensão rural nessas propriedades da região.
Olha, é uma coisa que nos chamou muita atenção, é um projeto internacional sendo implantado aqui na nossa região, e fico muito feliz quando você traz pra gente e que os nossos verdadeiros lavradores são tão pequenos insetos que fazem toda a diferença na nossa vida, que sem eles a coisa não andava. Mas eu te pergunto, qual foi os critérios para que Livramento, de Contas, Mucugê, essas cidades aí selecionadas pudessem estar inseridas neste momento nesse projeto? Teve um critério a ser seguido, o fato de serem cidades que já vivem nesse grande plantio aí do hortifruti?
O projeto já veio, a própria GIZ, a própria cooperativa alemã, ela que já tinha definido esses quatro municípios, então a gente não participou da definição desses critérios, né? As culturas também, né? Trabalhar com a cultura do café e com a cultura do já, eles também fizeram essa identificação de duas culturas chaves, né? Nos municípios que a gente está trabalhando aqui na região onde a gente está agora nessa atividade de campo, em Ibiquari e Mucugê, que é muito forte, né? A cultura do café, e na região de Livramento e Rio de Contas é muito forte a cultura do maracujá, que é onde a gente tem os maiores desafios, porque ainda é uma cultura que está muito ligada a um pacote tecnológico onde eles acreditam que é necessário de muita dependência dos defensivos químicos, os pesticidas. Então esse é um grande vetor de uma necessidade de um maior esforço para a gente trabalhar na substituição de algumas moléculas que acabam sendo muito tóxicas e quase letais para a maioria das abelhas, que são nossos trabalhadores invisíveis, nossos heróis invisíveis.
Já já estamos de volta com mais notícias no Achei Sudoeste no Ar.
Quer vender seu carro com segurança, valorização e sem dor de cabeça? A Alternativa Veículos tem a solução. Consignação veicular, avaliação justa, divulgação, negociação e toda a burocracia. Tudo por conta da Alternativa. Bom para quem vende, melhor ainda para quem compra. Temos a maior frota da região com veículos à pronta entrega, financiamento, consórcio, troca com troco e desconto para produtor rural. Em Macaúbas, na Rua Flores da Cunha, ou acesse alternativaveiculo.com.br. WhatsApp 77 99964 4850. Alternativa Veículos, sua melhor opção.
O Armazém do Criador quer você mais perto. Venha conhecer as novidades da loja. Você, amigo agricultor, você que ama seu pet, que trabalha com agropecuária ou precisa de equipamentos e máquinas da Estil, venha e aproveite tudo que o Armazém do Criador tem para lhe oferecer. Venha comprovar, pois além de produtos de qualidade, temos também bom atendimento, fácil localização e preços justos. Fazemos de tudo para lhe receber da melhor forma. Afinal, temos consciência que sua família merece o melhor. Armazém do Criador, Avenida Centenário, número 270D, Centro de Brumado. Zap 77 99994-7632. Armazém do Criador, olhando para o futuro e mantendo o compromisso.
Atenção, Brumado. Quer ficar por dentro das decisões que impactam seu dia a dia? Todas as segundas-feiras, a partir das 18h30, a Rádio Câmara FM 103,3 transmite ao vivo a sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Brumado. Fique por dentro dos debates, projetos e votações que definem o futuro da nossa cidade. Acompanhe ao vivo pela rádio, pelo nosso site oficial www.cmbrumado.ba.gov.br ou canal da Câmara no YouTube. Transparência e compromisso com você. Câmara de Vereadores de Brumado, do povo para o povo.
O futuro começa em Brumado. Já está liberado para a construção a primeira etapa do loteamento Cidade Jardim, o maior bairro planejado da história do município, com pavimentação asfáltica de alta qualidade, rede de água, energia elétrica e moderno sistema de drenagem. A Cidade Jardim oferece infraestrutura completa para você construir com segurança e tranquilidade, em um empreendimento da Edificar Loteamentos e Construções, empresa brumadense, que é referência em credibilidade e compromisso com desenvolvimento regional. Cidade Jardim, o lugar certo para construir o seu futuro. Fale agora pelo WhatsApp 77 3441 6447.
Abra a torneira, pode deixar cair pra lavar minha alma. Agora tem água chegando aqui. É Brumado vivendo um tempo novo. É água chegando, trazendo alegria na vida do povo. Mais água pra gente, é uma vida diferente. É trabalho, é vontade, é pro mano seguir em frente.
Com o novo sistema de água de Samambaia, Lagoa de São João, Ubiraçaba e Marquinhos, mais de 2.000 brumadenses têm água chegando em casa. Isso é qualidade de vida. É a Prefeitura de Brumado cuidando do povo.
Mais água pra gente, é uma vida diferente. É trabalho, é vontade, é Brumado seguir em frente.
Prefeitura de Brumado. Nossa gente, nossa riqueza.
O sorriso é sinônimo de saúde, alegria e bem-estar. Venha conhecer em Brumado a Revitali Odontologia e Saúde. Trabalhamos com tratamento ortodôntico, limpeza, clareamento dental, laminados cerâmicos, lentes de contato, extração, prótese, restauração, estética e tratamento de canal. A Revitali Odontologia e Saúde conta com atendimento de ginecologia e obstetrícia e psicologia. Revitali Odontologia e Saúde fica localizado na rua Casimiro Pinheiro de Azevedo, 620, Centro, em Brumado, Bahia. Para maiores informações, ligue o WhatsApp 77 99963-5729.
Voltamos a apresentar a Achei Sudoeste no ar, o informativo mais completo da região. O tempo no sertão da Bahia.
Ai, meu pai do céu, quando são agora 5:36. Já estamos de volta trazendo as informações do tempo, em parceria com o Instituto Nacional de Meteorologia e IMET, bem como com a Estação Climatempo, informando pra gente temperatura de momento que é de 27 graus na maioria dos municípios aqui do nosso sertão baiano. Ventos moderados na casa dos 15 quilômetros por hora e a meteorologia informando pra gente que pra noite de hoje teremos céu limpo. E é o que está previsto aqui para toda a região, tá? Até meia-noite a temperatura cai gradativamente, chegando aos 20 graus. E teremos aí formação de nuvens já a partir da primeira hora da madrugada desta quarta-feira. A meteorologia ainda traz para a gente aqui a informação de que essa quarta-feira vai começar com um friozinho moderado. Essa formação de nuvens na madrugada, poderemos ter aí também a possibilidade de chuviscos no decorrer do dia. Em algumas cidades da região. Outras cidades está com alerta de baixa umidade do ar, como por exemplo a microrregião de Guanambi, Médio São Francisco, Bacia do Paramirim. Mas várias cidades da região poderemos ter aí no dia de amanhã, além da presença de muitas nuvens nos céus, a presença de precipitação de chuviscos. Não é aquela chuva que a gente está acostumado a falar, não. São os chuviscos de verão, mas que também poderão estar, com certeza, animando aí, principalmente o sertanejo. Vamos lá, então, percorrer algumas cidades da região aqui. Cidade de Novo Horizonte, na Chapada Diamantina, nesta quarta-feira deve registrar mínima de 14, máxima de 29 graus. Carinhanha, no Médio São Francisco, mínima de 18, máxima de 32 graus. Cidade de Matina, antes de ir para Matina, Macaúbas, na Bacia do Paramirim, mínima de 16, máxima de 32 graus. Agora voltamos a Matina, que está aí no sertão produtivo. Mínima de 17, máxima de 33 graus. Ainda no sertão produtivo, Brumado, mínima de 17, máxima de 28 graus. E Guanambi, mínima de 17, máxima de 30 graus.
Achei Sudoeste no ar. A cidade. O fato. A notícia.
Agora sim, vamos acessar o site Achei Sudoeste. www.radiojornalismo.com.br, trazendo pra gente aqui a notícia online pra dentro do seu rádio e que já nos leva aqui à cidade Tanque Novo. Links fantasmas. É brincadeira não, viu? O Tribunal de Contas dos Municípios determina que o prefeito de Tanque Novo atualize o portal da transparência. Nesse momento não está funcionando. A matéria publicada no site acheisudoeste.com.br nos traz a seguinte informação. O Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia determinou que o prefeito de Tanque Novo, o senhor Paulo Ricardo Bonfim Carneiro, regularize de forma imediata o portal da transparência da prefeitura. A medida cautelar liminar, concedida pelo conselheiro Paulo Rangel, atende a uma denúncia da vereadora Juscelia Silva Pereira, que apontou o abandono de abas essenciais como saúde, educação e assistência social. Ao tentar acessar as informações públicas, o sistema apresentava uma mensagem de erro, funcionando como verdadeiro links fantasmas. Entre as irregularidades apontadas estão a falta de dados sobre a lista de espera em creches, o estoque de medicamentos da farmácia básica, escalas de plantão de médicos e atas de conselhos municipais. O relato do processo destacou que a prefeitura teve a chance de se manifestar, mas permaneceu em silêncio. Segundo o conselheiro, a ausência contínua dessas informações fere leis federais e impede a fiscalização por parte da população e da Câmara de Vereadores. Com a decisão, o gestor de Tanque Novo foi notificado com urgência para atualizar todas as páginas do site oficial. Caso o prefeito descumpra a determinação da Corte de Contas, estará sujeito ao pagamento de multa, além de responder a uma representação do Ministério Público da Bahia para apuração de eventuais ilícitos administrativos. Olha, é de suma importância isso aqui, viu? Tribunal de Contas dos Municípios cobrando da gestão pública da cidade de Tanque Novo que o portal da transparência esteja transparente, disponível para a população local, disponível para os vereadores, que os legisladores têm papel de fiscalização, para o próprio Tribunal de Contas da Bahia, para o Ministério Público, ou seja, o portal de transparência tem que estar funcionando, principalmente nas abas das principais pastas, os pilares do município, saúde, educação, e não tem informação, não saber falar do plantão médico, não saber falar do atendimento das creches, as atas dos conselhos municipais. O prefeito tem que dar conta do que está acontecendo. O Tribunal de Contas falou que já havia notificado a prefeitura, mas a prefeitura permaneceu em silêncio. A pergunta é o porquê que a prefeitura de Tanque Novo não está trazendo a sua transparência para a sua população, para a sua casa legislativa. O que que há de errado nessa história aí? Porque o que que era para ser transparente está obscuro aos olhos da comunidade de Tanque Novo. Verdade tem que ser dita. O que está sendo feito com os recursos do município tem que transparecer, tem que aparecer. A população tem que saber como que o município está de verdade sendo administrado. E a prefeitura tem que se apresentar, principalmente para os populares, a quem deu voto de confiança à gestão que lá está. A gestão entrou com essa finalidade de mostrar à população. É assim que o recurso está chegando, é assim que o recurso está sendo utilizado. Senhor prefeito, agilize o processo, porque senão a conta vai chegar. E o pior de tudo, que quando a conta chega, falava assim, o prefeito vai ser obrigado a pagar a multa. Mas na verdade quem vai acabar pagando é a população, porque eu não tenho dúvida. O erário que vai ser usado não é do bolso do prefeito, e sim da própria prefeitura. Ou seja, a população vai pagar porque a prefeitura não está sendo transparente.
É, rapaz, chegou o fantasmão, bebê. Rapaz, tem uma música assim.
É o fantasmão, né?
É a transparência em Tanque Novo, é transparência fantasma.
Não pode.
É igual Lombardi, a gente sabe que existe, mas ninguém nunca vê.
Misericórdia.
Tá demais.
Mas
incêndio em terreno baldio mobiliza moradores e assusta vizinhos em Macaúbas. Um incêndio de grandes proporções em um terreno baldio assustou moradores no bairro Alto da Pindoba, no município de Macaúbas, no início da noite dessa segunda-feira. As chamas se alastraram aí rapidamente pela vegetação seca e avançaram em direção às residências, provocando apreensão na vizinhança. Até o momento não há informações se o fogo teve origem criminosa. Diante diante do risco iminente de os imóveis serem atingidos, os próprios moradores se uniram e usaram os meios que tinham para conter o avanço das chamas, conseguindo controlar a situação. Apesar do susto, a fumaça densa tomou conta das casas e gerou transtornos respiratórios nos residentes. Não houve aí registro de feridos nem danos materiais aos imóveis. O episódio serve de alerta para o perigo das queimadas urbanas durante o período de estiagem. Provocar incêndio em vegetação sem autorização é crime ambiental passível de multa e punição. As autoridades reforçam a orientação para que a população não ateie fogo em lotes e denuncie práticas suspeitas aos órgãos ambientais. E com informações aí da Macaúbas FM.
São agora 5:44 de Macaúbas, o acheisudoeste.com.br nos leva agora à cidade de Guanambi. Rapaz, que é isso, hein? Homem briga com o irmão em cerâmica e atira em muro ameaçando a família. Que é isso, minha gente? Uma briga entre irmãos mobilizou aí o 17º Batalhão da Polícia Militar e causou aí momentos de pânico na última segunda-feira, também conhecida como ontem, no meio rural da cidade de Guanambi. A confusão começou em uma cerâmica às margens da BR-122, quando o homem invadiu o local armado com um pedaço de madeira para atacar o próprio irmão. Os dois chegaram a brigar corporalmente e foram separados por funcionários momentos em que o agressor ameaçou retornar armado. Pouco tempo depois, o homem cumpriu a promessa e voltou ao estabelecimento com uma arma de fogo. Ao notar que o irmão já havia fugido, ele disparou contra o muro da empresa para intimidar os funcionários e deixou o local. Em seguida, o suspeito foi até a casa da própria mãe, no bairro Brasília, onde chutou o portão, fez novos xingamentos e reiterou a ameaça de morte contra o irmão antes de fugir. A Polícia Militar realizou aí buscas pela região, mas o indivíduo não foi localizado. Na cerâmica, os agentes recolheram uma cápsula da munição calibre 9mm, que foi aí apresentada na Delegacia Territorial de Guanambi, onde o caso segue sob investigação. Gente, olha que situação essa na cidade de Guanambi, no meio rural da cidade de Guanambi, né? Eu diria que é um caso do Caim e Abel da vida moderna. E utilizando a mesma ferramenta, um pedaço de pau. Não foi assim que o Caim fez com Abel? Vamos ali no campo e lá traiçoeiramente com um pedaço de pau atacou o próprio irmão e acabou levando a óbito, acabou matando. E aqui essa situação se repetindo entre irmãos na cidade de Guanambi, pelo que eu entendi, trabalho numa cerâmica, né? E acabou ele com o pau tentando agredir o irmão, o outro se defendeu, se desvencilhou e acabou fugindo, e ele voltou com a arma em punho ameaçando que queria matar o irmão. Atirou na parede e depois na parede do estabelecimento, depois foi até a casa da mãe. Para e pense, imagina aí a aflição dessa mãe em ver os filhos em conflito e ver que o filho chuta o portão da casa, faz xingamentos contra a família e ainda ameaça, reitera diante da mãe: vou matar meu irmão. Que tristeza para uma mãe que passou 9 meses em cada gestação, lutou para que unisse a família, né? Eu acredito que na infância ela educou os filhos a serem unidos e agora, nessa altura do campeonato, vê que os dois filhos estão se degladiando e se ameaçando, um ameaçando ceifar a vida do outro. Para uma mãe, com certeza, essa é uma tristeza muito grande, porque eu acredito que mãe nenhuma cria, mãe que é mãe, nunca cria o seu filho imaginando que um dia o filho vai estar com esse espírito homicida no coração e, o pior de tudo, contra o próprio filho, contra o próprio irmão. Lamentável que a gente esteja noticiando isso, que mais uma vez traz pra gente o retrato do que está acontecendo em muitos lares, em muitas casas. Muitas famílias que estão sofrendo neste momento por conta aí desse entrave que existe, essa falta de interação, de comunicação, de fraternidade, de amor. Tá faltando abraço na família, tá? Tá faltando um irmão olhar para o outro e falar: eu te amo, meu irmão, eu gosto de ter a tua presença. Tá faltando esse laço de família, onde se abraçam, se beijam, fazem oração juntos, que almoçam juntos, que interagem juntos. As famílias estão precisando se unir mais. As famílias estão precisando esquecer as coisas materiais, os interesses pessoais, e pensar mais no laço que estreita a fraternidade, o aconchego do lar.
lamentável que a gente esteja vivenciando essa situação. Espero que haja um arrependimento de ambas as partes, que o perdão seja pedido e que a paz volte a reinar no seio dessa família.
Agora são 5:48 de Guanambi. O acheisudoeste.com.br nos leva novamente ao município de Tanque Novo. Homem com extensa ficha criminal morre após confronto com a polícia. Este fato foi registrado aí nesta segunda-feira 20, portanto, ontem, um confronto aí de um indivíduo contra aí policiais da CIP Sudoeste. O caso aconteceu quando uma guarnição que fazia patrulhamento na região foi abordada por um casal de motociclistas vítima de uma tentativa de assalto. Com as características dos suspeitos, os policiais iniciaram as buscas e encontraram dois homens armados perto de uma área de matagal. Ao perceber a chegada da viatura, um dos indivíduos atirou contra a guarnição, dando início ao confronto. Durante a troca de tiros, o segundo suspeito conseguiu fugir em uma motocicleta e segue procurado pelas forças de segurança. O homem atingido no confronto foi socorrido e levado para o Hospital Municipal de Tanque Novo, mas não resistiu aos ferimentos. Com ele, os militares apreenderam um revólver calibre 32 com munições deflagradas e poções de maconha. Segundo a Polícia Militar, o suspeito tinha histórico por tráfico, ameaça e porte ilegal de arma, além de ser investigado por latrocínio e tentativa de latrocínio na região aí de Érico Cardoso e Paramirim.
São 5:49 agora, minha gente. Agora vamos mais uma vez à cidade de Brumado. Brumado, que através do 24º Batalhão da Polícia Militar está prestes a receber um projeto piloto, hein? O projeto Integrar. Projeto esse que vai envolver aí também Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, falando sobre primeiros socorros. E um projeto para multiplicadores. Nós tivemos oportunidade de falar a respeito do assunto. A nossa entrevista tem uma série de entrevistados. Primeiro deles, o Léo Jânio Aguiar, que é o presidente do Rotary Club na cidade de Brumado. Até mais, Tariana. Vamos ouvir.
O Rotary foi convidado para participar desse projeto, modelo aqui em Brumado. O convite veio do Major antes, o subcomandante do 24º Batalhão. E aí, um dos papéis do Rotary Club é isso, é unir forças junto com as instituições para que nós possamos promover a paz mundial. O Rotary é composto por 1.400.000 rotarianos em todo o mundo e nada mais do que importante a nossa participação e a nossa contribuição nesse lindo projeto que será educar, né? Multiplicar educadores para a comunidade.
A secretária de Educação, Ana Cristina, também participando desse momento. Cristina, fala um pouco pra gente. Momento importante quando a polícia convoca as instituições, convoca a Secretaria de Educação, de Saúde, Rotary, para que se forme cidadãos multiplicadores. Explica pra gente daquilo que a senhora conseguiu absorver dentro dessa primeira reunião de instrução.
Nós viemos a convite do Major Anderson, né? Do programa Integrar, como você disse, que faz parte do projeto ACISO, que é Ação Cívico-Social, e a ideia primeira deles é capacitar 8 jovens de 18 a 25 anos para que esses jovens se tornem multiplicadores para a sociedade de modo geral. Em que área, em que aspecto? Um dos aspectos é justamente nos primeiros socorros, treinamentos, primeiros socorros, e essa também é uma ação intersetorial lá. Envolve não apenas a educação, como a saúde, o Léo Jânio tá aqui, do Rotary também, e é uma ação muito importante, porque vai capacitar jovens, eles estarão mais próximos da Polícia Militar, que a Polícia Militar não é só combativa, e também esses próprios jovens serão capacitados para expandir o que eles aprenderem aqui para a sociedade de modo geral. Isso é muito importante.
E cá para nós que é interessante se falar nisso dentro da pasta da educação, onde a gente muito escuta falar dessa necessidade de primeiro socorro, principalmente envolvendo crianças que normalmente são vítimas de engasgamento.
Sim, nós tivemos o ano passado um momento com os bombeiros para algumas pessoas do município, professores da educação infantil, cuidadores de creche. Esse ano nós não fizemos, mas sabemos da importância. E por isso mesmo nós estamos aqui, nos fizemos presentes aqui nessa reunião, já preocupada com isso, para que a gente expanda, não só para a escola, como fora dos muros da escola também.
Aqui também para falar conosco o Major Anderson, que é o subcomandante do 24º Batalhão da Polícia Militar. Este momento em que a polícia conclama a sociedade civil, também a pasta administrativa, para poder falar um pouco mais sobre esse projeto Integrar. Fala um pouco pra gente a importância desse, que eu achei muito interessante uma frase que apareceu ali, capacitando poucos para serem multiplicadores de muitos. Fala pra gente.
Qual o grande foco desse projeto? Esse projeto não é do 24º Batalhão, mas o 24º